português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 15 de março. Lá fora hoje, 8 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Craft. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Potências ocidentais culpam Rússia por tentativa de assassinato em Londres. Estados Unidos impõem sanções. Milhares de pessoas em fuga do enclave rebelde de Ghouta, na Síria. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. Filomeno dos Santos e Walter Felipe são arguídos em alegada burla de 500 milhões de dólares.
O processo, a meu ver, tem todos os elementos para que acabe em julgamento e para que se prove em tribunal o que realmente aconteceu.
O Comitê Central do MPLA reúne-se amanhã no meio de especulação sobre quem vai dirigir o encontro e o que é que isso significa.
José Eduardo Santos está a pensar colocar em Kassuma a presidência do MPLA.
A partir do momento que ele oficialmente, entre aspas, entronizou o presidente da República eleito, acabou mesmo.
Vamos também falar da compra de armas por Angola, tem vindo a aumentar, e de uma reunião do gabinete ministerial que revelou uma estatística chocante. 80% de desemprego na Lunda Sul. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já as notícias com o Amâncio Miguel. Não, o Amâncio não está aqui hoje. Vamos às notícias. Os dirigentes dos Estados Unidos, da França, da Alemanha e do Reino Unido assinaram um documento conjunto onde culpam a Rússia de ser responsável pelo envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal, exilado em Londres, e da sua filha. Os quatro países dizem que a Rússia falhou na resposta ao requerimento legítimo do Reino Unido relativamente às explicações sobre o uso de um agente nervoso em território britânico. No mesmo documento, Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel e Theresa May afirmam que não há uma justificação plausível para o envolvimento russo no ataque do passado dia 4 de março. Os líderes das potências ocidentais consideram que a utilização de uma arma química em território britânico constitui um ataque à soberania do Reino Unido e, por isso, uma violação do direito internacional. Na passada quarta-feira, Theresa May anunciou que as relações bilaterais entre a Rússia e o Reino Unido estão suspensas e deu ordem de expulsão a 23 diplomatas russos. Os Estados Unidos impuseram hoje novas sanções contra o que chamaram de agentes cibernéticos russos por alegada interferência nas eleições americanas. O secretário do Tesouro americano disse que a administração está a enfrentar e a combater a atividade cibernética maliciosa da Rússia, incluindo a tentativa de interferência nas eleições americanas, ataques cibernéticos destrutivos e intromissão em infraestruturas importantes. Milhares de civis fugiram hoje da cidade de Amoria e seus arredores no território rebelde sitiado de Ghouta Oriental, perto de Damasco. A população está a fugir a pé, de carro ou de moto, rumo às regiões controladas pelo governo sírio. Cerca de 3 mil pessoas conseguiram deixar o território. O Supremo Tribunal de Israel suspendeu um controverso plano do governo para deportar milhares de imigrantes africanos ilegais no país. O tribunal tomou a decisão a pedido de organizações que se opõem à medida e deu ao governo um prazo até 26 de março para fornecer mais informações sobre o seu plano. E na África do Sul, um tribunal concedeu fiança hoje a 6 polícias acusados da morte de 3 mineiros em 2012, um caso que precedeu a repressão mortífera de forças policiais, uma greve de mineiros em Marikana, no norte do país. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente Eduardo dos Santos e Walter Felipe, ex-governador do Banco Nacional, foram constituídos arguídos num caso envolvendo uma alegada burla de 500 milhões de dólares para uma conta no Crédito Suíço, em Londres. O dinheiro seria usado alegadamente como garantia para um suposto financiamento de projetos em Angolas de 30 mil milhões de dólares. O dinheiro foi bloqueado pela Grã-Bretanha. Coco Mukuta.
Uma fonte da Procuradoria-Geral da República disse à Voz da América que Felipe e Santos já foram ouvidos e constituídos arguídos pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República. O jurista Zola Ferreira Bambi disse à Voz da América esperar que se faça justiça e que não haja influências nos procedimentos de instrução processual.
Olha, nós temos em Angola um conhecimento geral de que a nossa justiça é defeituosa e que todo mundo reconhece as grandes falhas. No sentido, para responder diretamente à sua pergunta, é um trabalho influenciado.
O jornalista Rafael Marques anunciou no seu portal Macangola que os 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola foram transferidos para uma conta do Credit Suisse de Londres, como garantia para um suposto financiamento de 30 bilhões de dólares, operação que viria a ser considerada uma burla contra o Estado angolano protagonizada pelo José Filomeno dos Santos. Ainda de acordo com o portal Macangola, para realizar a transferência, José Filomeno recorreu a uma sua empresa fantasma, a Mais Financial Services. As autoridades financeiras em Londres suspeitaram e bloquearam os fundos em Londres. A referida transferência terá contribuído para a demissão, a 27 de outubro passado, do então governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe. Rafael Marques disse à Voz da América que, com esse processo, poderá-se aprovar em tribunal o que realmente se passou.
O processo, a meu ver, tem todos os elementos para que acabe em julgamento e para que se prove em tribunal o que realmente aconteceu e a sociedade venha a saber desse tipo de esquemas e que finalmente hajam tubarões sentados no Banco dos Reus. É o que tenho a dizer.
A Voz da América tentou falar com os advogados de Walter Felipe e José Filomeno dos Santos, mas todos os nossos esforços foram infrutíferos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
O Comitê Central do Partido no Poder, o MPLA, reúne-se amanhã no meio de grande especulação sobre lutas internas ao nível mais alto. Essa especulação, e notícias em alguns mídias angolanos, versam informações de que na última reunião do Bureau Político teria havido acesa discussão sobre a saída de Eduardo dos Santos da presidência do partido. Nessa reunião, Eduardo dos Santos teria delegado ao secretário-geral do MPLA, Paulo Kassoma, a presidência da reunião de amanhã do Comitê Central, algo que João Lourenço, como vice-presidente, se teria oposto. Estas versões da reunião atingiram tal ponto que o próprio MPLA emitiu um comunicado afirmando que, citamos, indivíduos evados de má fé estão a fazer circular, através das redes sociais e não só, uma onda de especulações, fazendo crer da existência de clivagens graves no seio do MPLA, o que não responde à verdade, porquanto o partido mantém-se coeso e pronto para discutir democraticamente todos os assuntos da atualidade política de Angola. O documento do MPLA disse ainda que a direção do partido, e citamos, nunca se furtará à reflexão clara e objetiva sobre o processo de transição político-partidária, tal como fez a respeito do aparelho de Estado. Manuel José.
Nós tentamos contactar por telefone o secretário para informação do Biro Político do MPLA, Norberto Garcia, para um esclarecimento sobre tudo isso, mas não fomos correspondidos. Tentamos outras figuras do partido no poder, também não fomos bem-sucedidos. Vamos ouvir o que pensa o jornalista e deputado Makuta Nkondo.
José Eduardo Santos quer recuar. Prometeu abandonar a vida política ativa em 2018. A notícia para mim é verdade. Todos que são
vieram exigir aí, para mim, são os que atravessaram o deserto ou os que foram humilhados por José Eduardo Santos. José Eduardo Santos está a pensar colocar a soma a presidência do MPLA caso ele se retirar. Para ele, o delfim dele é Paulo Kassoma.
João Lucombo Zatuzola acredita que em qualquer grupo social acontece como num casal. Há divergências e brigas. O analista político crê que o reinado de José Eduardo Santos tenha chegado ao fim.
O que se está a se dizer oficialmente é agora, dessa reação tanto do Rui Falcão, do Roberto Almeida, de Namatouce. O desmentido é uma sincronia de uma situação interna. A partir do momento que ele oficialmente, entre aspas, entronizou o presidente da República eleito, acabou mesmo.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos sem dúvida seguir essa reunião amanhã. Angola é dos países africanos que mais armas importou entre 2013 e 2017, revela um relatório do conceituado Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo, CIPEI. Os pormenores com a Ana Guedes.
O documento diz que nesse período, entre 2013 e 2017, entre os países da África subsaariana, Angola foi o terceiro país que mais gastos fez em armas, ficando atrás da Nigéria e do Sudão. Um pormenor das estatísticas divulgadas por aquele instituto é que nesse período a importação de armas por países africanos caiu 22% em relação ao período anterior, entre 2008 e 2012, mas em Angola tem vindo a aumentar desde 2014. Com efeito, Angola gastou 2 milhões em 2014, 47 milhões em 2015, 124 milhões em 2016 e em 2017 gastou 204 milhões. Em todos os anos, os maiores gastos têm sido na compra de aeronaves. O ano passado, segundo a CIPEI, Angola gastou 200 milhões de dólares na compra de aviões. A maior parte terá vindo da Rússia, porque o Instituto diz que dos 204 milhões de dólares gastos por Angola o ano passado, 188 milhões foram gastos na compra de material à Rússia. 12 milhões de dólares foram gastos na compra de armas à Itália e 4 milhões na compra de armas à África do Sul. 4 milhões de dólares foram gastos o ano passado na compra de veículos blindados, mas não foi especificada a sua origem.
Era Ana Guedes. E agora vamos falar de economia. A Lunda Sul produz 80% dos diamantes do país. Na província, contudo, há 80% de desemprego. É um número assustador e isso esteve em discussão numa reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros que decorreu na Lunda Norte. Fernando Caetano.
A implementação de projetos de âmbito social dominou a terceira sessão da Comissão Económica do Conselho de Ministros, que aconteceu na cidade do Dundo, província da Lunda Norte. A província da Lunda Sul apresentou um memorando que dá conta de que a falta de emprego afeta mais de 80% da população local. Por isso, o governador Ernesto Kitekulu disse que o presidente da República, João Lourenço, deixou orientações precisas neste sentido.
A Lunda Sul tem um problema particular, o desemprego. Está ronda a ordem de 80%. É um número exorbitante. Infelizmente, o Presidente da República fez menção a isso. E as grandes dificuldades é a falta de investimentos na província. Não temos fábrica, não temos grandes serviços. Os únicos nichos é que a TOP alberga por volta de 1.800 trabalhadores, imposto direito, e quase 300 trabalhadores, imposto indireto. Vão começar, e isto dar nota, que a província da Lunda Sul hoje produz 80% da produção diamantífera no país.
A província do Moxico também enfrenta problemas de desmandumba, fez saber que, apesar disso, são as vias de acesso que mais preocupam as autoridades locais.
Abordamos várias questões, entre elas, primeira questão das estradas, das vias de circulação, a questão das ravinas, a interligação entre as três províncias, a circulação de Luanda até Luena e as estradas do Luena para os municípios. Como sabem, Moxico é a maior província do país, tem, só para lembrar, tem 223 mil quilómetros quadrados e há graves problemas de circulação.
Já na Lunda Norte, Ernesto Mangala apontou como principais problemas a falta de escolas, hospitais, estradas. Por isso, o Presidente da República deixou orientações precisas no sentido de se rever o problema de desenvolvimento socioeconômico do leste de Angola. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. O Sindicato dos Professores na província do Benga ameaça retomar uma greve a qualquer momento, por entender que, citamos, não há vontade por parte do Executivo de aprovar o Estatuto da Carreira Docente. Venâncio Rodrigues.
A partir desta quarta-feira, o sindicato está a recolher opiniões dos profissionais ao nível dos municípios sobre a necessidade da retomada da greve suspensa em outubro de 2017. No início do presente ano letivo, o Simprof do Bengo tinha dado uma moratória ao governo local em face aos bons sinais dados pelo Executivo no sentido de resolver as reivindicações dos professores, segundo declarou a Voz da América, o seu porta-voz, Mateus Baixi. Aquele responsável sindical disse, entretanto, que no último encontro com os representantes sindicais, o governo provincial não manifestou qualquer interesse em honrar as promessas que fez há cerca de 3 meses. Com o anúncio da abertura de concursos para a admissão de novos professores para o ensino regular, o Simprof receia que venha a haver disparidades salariais entre os novos e os antigos profissionais, pelo que a greve se afigura necessária e urgente para obrigar a entidade patronal a resolver as reivindicações da classe na província.
Da nossa parte, não há outra alternativa senão a retomada da greve, porque não se pode compreender, por exemplo, haverá dentro em breve a admissão de novos agentes no setor da educação, cerca de 20 mil. Uma boa parte destes que serão admitidos hoje foram nossos estudantes, nossos alunos. E hoje terão completado um outro ciclo de formação. O nosso aluno hoje entra para o setor no qual eu trabalho e ele depois passa a ganhar mais do que eu. Por um simples facto, porque eu quando fui admitido tinha um determinado perfil académico, tive de ter o salário de acordo ao perfil académico que tive na altura. Hoje melhorei o meu perfil académico e o meu aluno hoje chega e na verdade tem um salário melhor do que eu. Esta é a mensagem que nós vamos transmitir.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Conforme nós noticiámos ontem, o deputado da UNITA, Joaquim Nafoia, teve a sua casa assaltada, a viatura vandalizada. Nafoia tinha anteriormente, num outro caso, sido alvo de perseguição por homens armados, isto, portanto, como disse, num outro incidente. O caso está a provocar a solidariedade de deputados de outros partidos e também dos sobas da sua terra natal, na Lunda Norte, Armando Chicoca.
O deputado da bancada parlamentar da Casa CE pelo Círculo Provincial do Namibe, Sampaio Mucanda, reagindo hoje das ameaças de que é alvo em Luanda, o deputado da bancada parlamentar da UNITA, Joaquim Nafoia, e a sua família, recorreu ao velho adágio popular em língua nacional umbundo.
Há um provérbio em umbundo que diz que colonjele viu quando anda com o viago, significa, o problema que está acontecendo com o deputado Nafoia, se nós demais deputados não formos solidários, vai se tornar numa cultura de intimidação, numa cultura de atentar contra a vida de deputados e dos cidadãos, etc. Portanto, que as autoridades não tenham receio daqueles que falam a verdade. O Ministério do Interior deve investigar o assunto com seriedade e punir os indivíduos implicados nesta situação. E nós, deputados, devemos estar solidários com o nosso colega, porque hoje é o Nafoia, amanhã pode ser uma outra pessoa.
O colega das autoridades tradicionais do território de Capenda Camulé, na Lunda Norte, esteve ontem reunido e condenou igualmente a onda de perseguições e de que algo o deputado Joaquim Nafoia.
Joaquim Nafoia, ele é um quadro formado, ele trabalha bem. Para nós das Lunda, estamos mesmo atentos, totalmente eu estou muito zangado com isso. Se na verdade existe o que é a lei, existe a justiça, isso tem que parar mesmo no tribunal, enfim, de ser julgado e sabendo por que ele está perseguido.
Em Cafunfo, Quango e Dundu, vários cidadãos solidarizam-se com o deputado, segundo disse a Voz da América, Samuto Kawaketele.
Ele é filho das Lunda, é nosso filho, é filho de cá e nós estamos zangados. Ele é filho da Lunda. Por que é que vamos ficar contentes?
Namibe, Voz da América, Armando Chicota.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora, eleições em Nampula e Moçambique vão estar em foco. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. De momento, na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pijigiti, a Rádio Capital FM. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e assim de Janoco. Estamos na internet, voaportugues.com. Notícias, reportagens, vídeos, fotos estão lá. Estamos no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma notícia, uma reportagem, uma foto ou um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908 652 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada amanhã é Canguimbo Ananás, professora, escritora, orientadora de jovens. Portanto, uma oportunidade para falarmos da literatura em Angola e da literatura entre os jovens. Amanhã, com Canguimbo Ananás. E agora vamos falar de um caso a que nos referimos há algumas semanas atrás. Falamos de uma investigação a suspeitas de corrupção na administração municipal de Quirima, em Malanje, onde foram alegadamente desviados 8 meses de subsídios às autoridades tradicionais. O resultado do inquérito está por se concluir quase 2 meses depois do prazo estabelecido. Venâncio Rodrigues.
6 ou 4 meses foram pagos e nenhuma fonte oficial adiantou se o dinheiro utilizado faz parte do extraviado, presumivelmente pelo então técnico da administração municipal de Quirima, Raimundo Adirino Capemba. Manuel João Camuenho, regidor Chiquenhoque, continua desapontado.
O processo do nosso dinheiro do Pedro Senaron, que estou trabalhando com a administração municipal da Corim mesmo, já estou fazendo essa coisa, não está para já para vir 2 meses. E eu penso que, na minha verdade, do cartão de Raimundo, receberam tudo isso falta 4 meses.
A comissão para apurar os fatos, junto do administrador municipal de Quirima, Alberto de Jesus Beata de Campos, na qualidade de gestor público naquela circunscrição territorial, ultima o expediente que será entregue ao governador, garantiu à Voz da América uma fonte próxima do governo provincial. O montante desviado não foi revelado, nem o paradeiro do suspeito, mas continua a decorrer um processo disciplinar na direção da expedição do governo provincial de Malanje, em paralelo a outro crime no serviço de investigação criminal sob orientação do Ministério Público. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol europeu, Liga Europa, segunda mão dos oitavos de final. Alguns jogos interessantes. Uma equipa portuguesa em ação, o Sporting está na terra da cerveja Pilsen, na República Checa, para defrontar o Pilsen. Sporting tem vantagem de 2 golos, mas Jorge Jesus, o treinador, diz que não vai pôr autocarro em frente à baliza. Quer marcar na República Checa. Arsenal joga em casa. Recebe o Milão, o Arsenal foi a Itália ganhar por 2-0, portanto com tarefa muito facilitada. Na Ucrânia, Kiev recebe o Lazio de Itália, na primeira mão empata 2 golos. Kiev tem tarefa mais fácil, Lazio tem que jogar para marcar. Caso contrário, a Arrivederci. Ontem na Liga dos Campeões, Bayern de Munique foi em Istambul ganhar por 3-1 ao Besiktas. Já tinha ganho por 5-0 na primeira mão. Gosen, cabazada. 8-1 nas duas mãos. Barcelona deu 3 ao Chelsea com 2 golos de Lionel Messi. Sempre ele. Quando corre para a baliza, às vezes, 3 não chegam para o parar. Mas há que dizer que ontem Chelsea não merecia este resultado. A segunda parte foi quase toda deles a dominar e com azar. 2 bolas à trava. O sorteio para os quartos de final é já sexta-feira. Apurados, temos uma equipa da Alemanha, o Bayern de Munique, 2 de Itália, Roma e Juventus, 2 de Inglaterra, Manchester City e Liverpool, e 3 equipas de Espanha, Real Madrid, Barcelona e Sevilha. Continuamos com o futebol agora para os rankings da FIFA que saíram hoje. não há qualquer mudança nos cinco primeiros, que são a Alemanha, Mannschaft, Brasil, Portugal, Argentina e Bélgica. Polónia subiu um lugar, igualando a Espanha em sexto, seguem-se a Suíça, França e Chile. O melhor país africano é a Tunísia, está em 23º lugar. Nos Palopa, São Tomé e Príncipe é o pior, está no lugar 179. Angola permanece em 141º. Moçambique sumiu 2 lugares, mas ainda abaixo dos 100, está em 105º. Guiné-Bissau desceu 2 para 96º. O melhor continua a ser Cabo Verde, que subiu um lugar para 61º. Cabo Verde, portanto, rei dos palopes nos rankings da FIFA. Basquetebol americano, NBA, ontem a equipa aqui da casa, Washington Wizards, deu surpresa. Foi até Boston e ganhou, mas foram precisos 2 prolongamentos. No final, Washington Wizards 125, Boston 124. Boston em segundo lugar na Conferência Leste, já garantiu lugar nos playoffs. Washington permanece em quinto lugar na mesma conferência, com boa chance de passar também à fase final. O campeão, o Golden State Warriors, jogou em casa, bateu outra equipa da Califórnia, o Los Angeles Lakers, 117-106. Golden State está em segundo lugar na Conferência Oeste, também já assegurou lugar nos playoffs, juntamente com o Houston Rockets. Outra equipa da Califórnia, o Sacramento, jogou em casa, bateu o Miami Heat, 123-119. Foi preciso ir a prolongamento. Outra equipa da Flórida, o Orlando Magic, teve mais sorte. Jogou em casa, bateu o Milwaukee, 126-117. Em Moçambique, o principal partido da oposição, a Renamo, venceu as eleições intercalares para presidente do Conselho Municipal de Nampula. Ramos Miguel.
Analistas dizem que a vitória do candidato da Renamo na eleição intercalar desta quarta-feira em Nampula é uma rejeição a Frelimo por falta de políticas públicas para as pessoas mais desfavorecidas, disse o analista político Moisés Mabonda.
É rejeição. O partido Frelimo está no governo já vão 40 anos. E o processo de desenvolvimento do país é isto que estamos a ter. Há muitas dificuldades, as crises económicas internacionais, o desenvolvimento não está a fluir como está. O desemprego, a falta de habitação, etc. Tudo isto concorre para que as pessoas tendam a pensar que o Partido Frelimo não está a fazer nada. Portanto, talvez um outro partido possa vir ajudar.
Por seu turno, o jornalista Porfo V diz que a vitória do candidato da Renamo não surpreende porque nas eleições de 2014 o partido de Afonso de Acama ganhou na cidade de Nampula e nas eleições municipais de 2013 a Frelimo perdeu Nampula para o MDM.
Não há nenhum desastre para é um município, mesmo uma grande cidade como Nampula. Agora é um aviso ao Frelimo, tem de melhorar a sua atuação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Estamos a aproximar da segunda meia hora a cargo do Álvaro Lugero de Andrada. Faltam 2 minutos. Até lá vamos ficar com a música de Tim Maia. Que beleza!
Thank you.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington, hoje 15 de março, a partir de agora, ao microfone Álvaro Lúcio Andrade. Títulos de atualidade, governos dos Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido responsabilizam a Rússia pelo envenenamento de antigo espião. A administração de Trump impõe sanções a 19 personalidades e organizações russas. Milhares de pessoas fogem de Guta num dia de mais bombardeamentos do exército sírio. Nesta emissão ainda falaremos sobre a vitória da Renamo na cidade de Nampula e teremos uma análise sobre este facto político. Também há denúncias de assédio sexual na imprensa moçambicana. Em Cabo Verde, sindicatos e trabalhadores da Companhia Aérea de Bandeira suspendem greve marcada para hoje, mas há um prazo até o dia 30 para o governo apresentar uma proposta de indemnização. Em Angola, antigo presidente do Fundo Soberano e ex-governador do Banco Central constituídos arguídos em caso de burla, e aqui nos Estados Unidos continua o debate sobre o controlo da venda de armas. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, também ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar nossa emissão através da nossa página voaportugues.com, também no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre com a nossa referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número é o mais 1-908-652-4584. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade, produção é Doris Dobson, a assistência técnica é de Dan Crafton. Três horas e 31 minutos. Vamos então agora atualizar as notícias aqui com João Santa Rita.
Os dirigentes dos Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido assinaram um documento conjunto onde culpam a Rússia pelo envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal, exilado em Londres, e da sua filha. Os quatro países dizem que a Rússia falhou na resposta ao requerimento legítimo do Reino Unido relativamente às explicações sobre o uso de um agente tóxico em território britânico. No mesmo documento, Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel e Theresa May afirmam que não há uma justificação plausível para o envolvimento russo no ataque do passado dia 4 de março. Os líderes das potências ocidentais consideram que a utilização do agente neuroquímico em território britânico constitui um assalto à soberania do Reino Unido e, por isso, uma violação do direito internacional.
Os Estados Unidos impuseram hoje novas sanções contra o que chamaram de agentes cibernéticos russos por alegada interferência nas eleições americanas. Em comunicado, o secretário do Tesouro disse que a administração está a enfrentar e a combater a atividade cibernética maliciosa da Rússia, incluindo a tentativa de interferência nas eleições americanas, ataques cibernéticos destrutivos e intromissão em infraestruturas importantes. Stephen Mnuchin escreveu ainda que essas sanções específicas são parte de um esforço mais amplo para lidar com os ataques maliciosos que têm origem na Rússia. As sanções têm por alvo 13 russos acusados pelo procurador especial Robert Mueller, que investiga a interferência de Moscou nas eleições de 2016, e 5 organizações, entre elas a Agência para a Pesquisa da Internet, a chamada Fábrica de Trolls Russos.
Milhares de civis fugiram da cidade de Amoria e seus arredores no território rebelde sitiado de Guta Oriental, perto de Damasco. A população fugiu a pé, de carro ou de moto, rumo às regiões controladas pelo governo sírio. Cerca de 3 mil pessoas conseguiram deixar o território, isto de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Aquela organização disse que o exército voltou a bombardear a região, causando pelo menos 3 mortos e 83 feridos.
O Supremo Tribunal de Israel suspendeu hoje um controverso plano do governo para deportar milhares de imigrantes africanos ilegais no país. O tribunal tomou a decisão a pedido das organizações que se opõem à medida e deu ao governo um prazo até o dia 26 de março para fornecer mais informações sobre o seu plano.
Um tribunal sul-africano concedeu hoje a fiança a 6 polícias acusados da morte de 3 mineiros em 2012, um caso que precedeu a repressão mortífera de forças policiais a uma greve de mineiros em Marikana, no norte do país. Os agentes são os primeiros a serem oficialmente ouvidos no âmbito do que ficou conhecido como massacre de Marikana, que se saldou com a morte de 34 grevistas abatidos pela polícia.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte está de visita à Suécia, o que pode ser visto como um primeiro passo para que este país escandinavo possa acolher uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos e o líder norte-coreano. É bom dizer que a Suécia representa os interesses americanos na Coreia do Norte. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Suécia disse que Ri Yong-ho vai encontrar-se com sua homóloga sueca Margot Wallström durante esta viagem. Três horas e 35 minutos aqui na capital americana. Vamos então desenvolver muitas notícias que temos para hoje dos países africanos de língua portuguesa e começamos em Moçambique, na cidade de Nampula, na província do mesmo nome, onde Paulo Van Hale, candidato da Renamo, venceu ontem a eleição intercalar para a presidência do Conselho Municipal daquela cidade com 50% de votos contra 42% de Amissi Kololo, da Frelimo. Tomás Salomão, membro da Comissão Política da Frelimo, disse que os resultados refletem a vontade dos munícipes da cidade de Nampula e a Renamo fez a festa, como nos conta a Adina Suahele.
Ao mesmo tempo em que fazemos esta saudação, reconhecemos que estes resultados refletem aquilo que foi a vontade dos eleitores e, sendo assim, os resultados devem ser respeitados enquanto que tal. Por esta via, queremos aproveitar, nesta primeira declaração que estamos a fazer, a oportunidade para saudarmos os nossos militantes, os nossos simpatizantes, a população em geral.
Por seu lado, para celebrar a vitória de Paulo Van Hale, a Renamo organizou uma marcha na cidade de Nampula. Antes, um grupo de jovens, supostamente da Renamo, marcharam, mas a polícia interveio com gás lacrimogéneo e balas de borracha. Há informações de existência de feridos, mas a Renamo distancia-se por considerar que foi uma marcha ilegal. As pessoas envolvidas não conseguiram conter as suas emoções. O Sufulani, porta-voz do candidato da Renamo, disse que os resultados resultam de um trabalho feito pelo partido. Ele agradeceu o pronunciamento da Frelimo após a publicação do resultado parcial. O Lani acrescentou que resta agora cumprir o manifesto eleitoral neste curto espaço de tempo.
Porque isto é a resposta de tudo o que nós dissemos em campanha eleitoral. O partido Renamo fez o seu trabalho.
Os munícipes, por seu lado, pedem o cumprimento do programa de governação de Van Hale, uma vez que foi escolhido pela maioria de eleitores. De Nampula para a Voz da América, Adina Suale.
Obrigado, Adina. E a vitória do candidato da Renamo em Nampula está a ser analisada como uma projeção para as eleições autárquicas de outubro e também as gerais de 2019. Ramos Miguel falou com analistas.
Analistas dizem que a vitória do candidato da Renamo na eleição intercalar desta quarta-feira em Nampula é uma rejeição a Frelimo por falta de políticas públicas para as pessoas mais desfavorecidas. Eu penso que é uma rejeição a Frelimo do que propriamente uma vitória da Renamo, porque durante a campanha eleitoral não vi nenhum manifesto com ideias extraordinárias, tanto da Renamo como dos outros partidos da oposição, alguns dos quais chegaram a prometer coisas difíceis de executar em 6 meses. Disse o analista político Moisés Mabonda.
É rejeição. O Partido Frelimo está no governo já vão 40 anos. E o processo de desenvolvimento do país é isto que estamos a ter. Há muitas dificuldades, as crises económicas internacionais, o desenvolvimento não está a fluir como está. O desemprego, a falta de habitação, etc. Tudo isto concorre para que as pessoas tendam a pensar que o Partido Frelimo não está a fazer nada. Portanto, talvez um outro partido possa vir ajudar.
Para o jornalista Manuel Alves, esta é uma vitória para a democracia e um recado a Frelimo no sentido de que deve trabalhar muito para reconquistar Nampula e outros municípios que perdeu para a oposição.
Uma das coisas que, em particular, eu aprendi nessa experiência de Nampula é que o povo também já está a ganhar uma certa maturidade, já consegue enxergar aquilo que em tempos não era possível. É verdade que ainda é difícil, do ponto de vista do próprio poder político, fornecer resultados palpáveis, mas a questão da escolha dos nossos candidatos é visível que o povo está a escolher algo diferente, está ansioso de ver mudanças.
Por seu turno, o jornalista Paulo Fové diz que a vitória do candidato da Renamo não surpreende porque nas eleições de 2014 o partido de Afonso de Acama ganhou na cidade de Nampula e nas eleições municipais de 2013 a Frelimo perdeu Nampula para o MDM.
Não é nenhum desastre, é uma, um município, mesmo uma grande cidade como Nampula. Agora é um aviso ao Frelimo, tem de melhorar a sua atuação para sair melhor nas eleições municipais na escala de todo o país em outubro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Maputo, agora mudando de assunto, deixando a política e passando para um tema que está também a marcar a atualidade. O assédio sexual nas redações que está a afastar as mulheres da profissão de jornalismo. A denúncia é do secretário-geral do Sindicato Nacional de Jornalistas, que diz ser urgente combater o fenómeno visando a promoção do género no chamado quarto poder. A Gender Links pretende debater ações com vista a promover as barreiras que inibem a permanência de jornalistas de sexo feminino nas redações, bem como a inserção da mulher nos processos políticos do país. Alfredo Júnior falou com alguns jornalistas em Maputo.
Moçambique ratificou recentemente o protocolo da Comunidade de Desenvolvimento para a África Austral sobre a necessidade de haver paridade de género nos órgãos de comunicação social na área de jornalismo. Porém, o assédio sexual, que são alvo, faz com que muitas mulheres desistam da profissão de jornalista, segundo testemunha Isabel Manissa, chefe da redação da Televisão Independente de Moçambique.
Eu pessoalmente nunca passei por isso, mas já acompanhei casos de colegas, existem alguns chefes de redação, editores responsáveis, né? Que de alguma forma tentam conquistar e quando não estão satisfeitos, colocam barreiras, colocam trabalhos difíceis, colocam obstáculos, então acaba limitando as mulheres nesta área de jornalismo.
Estes casos são de conhecimento do Sindicato de Jornalistas e Eduardo Constantino sugere um debate aberto e urgente para se combater o fenómeno.
Eu sei que há problemas sérios, há problemas de assédios e... Enfim, vamos tentar, vamos debater e vamos chegar às conclusões que chegarmos e removermos essas barreiras para termos a mulher. Recordo que as Nações Unidas definiram que até 2030 tem de haver paridade nas votações.
A Gender Links pretende debater e implementar ações com vista a remover as barreiras que inibem a permanência de jornalistas do sexo feminino nas redações. E, segundo Alice Banzi, é algo que pode influenciar a inserção da mulher nos processos políticos do país.
Há necessidade, porque olhando para aquilo que são as eleições autárquicas que se avizinham e o país neste momento estamos com 53 municípios, mas apenas também 5 só são liderados pelo género feminino, achamos que está na hora também de trazer o jornalista para poder ajudar a reverter esta situação. O papel do jornalista neste momento, ou da mídia, é muito importante para estas questões.
Visão que é subscrita por Nomalia Mazuzi, da Diaconia, uma organização que trabalha na promoção de igualdade de género no país.
Pretendemos com isso promover esta integração, a igualdade de género, uma igualdade de género, com vista a não só ter mulheres na liderança, mas também ter mulheres ativas, com uma voz ativa e capazes de discutir e poder tomar decisões acerca do seu próprio trabalho.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos aqui na Voz da América. São 13 horas e 43 minutos. Vamos agora até Cabo Verde. Na cidade da Praia, os trabalhadores da Companhia Aérea de Bandeira anunciaram uma manifestação para hoje como forma de protestar contra a proposta de indemnização feita pelo governo no momento em que o processo de privatização da TSV está em curso. Entretanto, governo, sindicato e o Conselho de Administração da empresa estiveram reunidos para acertar posições visando ultrapassar pontos de vista divergentes. A manifestação foi suspensa, mas os trabalhadores deram um prazo ao Executivo para uma nova proposta. Eu já não Teixeira.
Com a implementação do projeto de reestruturação dos transportes aéreos de Cabo Verde, a referida empresa foi retirada da operação Interilhas, passando essas ligações em regime de monopólio para a privada Binter. Já a TSV Internacional passou para a gestão da Icelandair, que disponibiliza aviões, tendo igualmente a missão de preparar condições para a privatização da Companhia de Bandeira Cabo-Verdiana. O Executivo decidiu criar um hub aéreo com base na Ilha do Sal, onde se situa o Aeroporto Internacional América Cabral, o maior do arquipélago, na perspectiva de transportar passageiros do mercado da CDO e não só, ligando África, Europa e Américas. Com a reforma introduzida nos TSV, parte significativa dos trabalhadores ficou fora do quadro da nova empresa criada, tendo sido apresentada duas propostas, uma para a pré-reforma e outra de rescisão e as respectivas indemnizações. Desde a primeira hora, o governo assegurou que todos os direitos seriam garantidos, pelo que ninguém sairia prejudicado, mas com o andar do processo de negociações, algumas dificuldades surgiram para o descontentamento dos sindicatos e dos trabalhadores. Carlos Lopes, secretário permanente do CITURA.
Para fazer o enquadramento para pagar essa indemnização de 20 dias por cada ano, é quando uma empresa entra em falência ou encerra. Ora, não há encerramento da empresa e não há falência, não houve declaração de falência e de insolvência da TSCV.
A anunciada manifestação dos trabalhadores da TSCV não era bem vista pelo governo, porque, de acordo com o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, o executivo está a trabalhar para encontrar melhores soluções para todos.
Quanto mais ruídos colocamos neste processo, pior para todos. Porque a solução alternativa é liquidar a empresa, despedimento coletivo e ponto final. Mas nós não quisemos isso. Quisemos uma solução que é mais favorável para os trabalhadores. E, portanto, há aqui a necessidade de chegarmos a um entendimento, um compromisso para viabilizarmos a TSCV Internacional.
Agora, com a suspensão da manifestação e o regresso à mesa das negociações, com o Citura estabelecer o dia 30 de março como data para a resolução dos problemas, resta esperar para saber o desfecho do dossiê TSCV, muito badalado no arquipélago nos últimos tempos. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Da Praia vamos para Luanda, de onde temos na ponta da linha o Coque Mukuta, que nos traz uma notícia que está a fazer manchete. O ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, e o ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos, foram constituídos arguídos pela Procuradoria-Geral da República pelo seu envolvimento, supostamente, numa burla de 500 milhões de dólares. Coque Mukuta.
Uma fonte da Procuradoria-Geral da República disse à Voz da América que Filipe e Santos já foram ouvidos e constituídos arguídos pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República. O jurista Zola Ferreira Bambi disse à Voz da América esperar que se faça justiça e que não haja influências nos procedimentos de instrução processual.
A nossa justiça é defeituosa e que todo mundo reconheça as grandes falhas. No sentido, para responder diretamente à sua pergunta, é um trabalho influenciado.
O jornalista Rafael Marques anunciou no seu portal Macangola que os 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola foram transferidos para uma conta do Credit Suisse de Londres, como garantia para um suposto financiamento de 30 bilhões de dólares, operação que viria a ser considerada uma burla contra o Estado angolano protagonizada pelo José Filomeno dos Santos. Ainda de acordo com o portal Macangola, para realizar a transferência, José Filomeno recorreu a uma sua empresa fantasma, a Mais Financial Services. As autoridades financeiras em Londres suspeitaram e bloquearam os fundos em Londres. A referida transferência terá contribuído para a demissão, a 27 de outubro passado, do então governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe. Rafael Marques disse à Voz da América que, com esse processo, poderá se aprovar em tribunal o que realmente se passou.
O processo, a meu ver, tem todos os elementos para que acabe em julgamento e para que se prove em tribunal o que realmente aconteceu e a sociedade venha a saber desse tipo de esquemas e que finalmente hajam tubarões sentados no Banco dos Reus.
A Voz da América tentou falar com os advogados de Walter Filipe e José Filomeno dos Santos, mas todos os nossos esforços foram infrutíferos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. No Brasil, a população da cidade do Rio de Janeiro e do Estado está hoje consternada com o assassinato ontem à noite da vereadora Marielle Franco, do PSOL, quando regressava à casa depois de um evento juntamente com o condutor Anderson Pedro Gomes, que também foi morto. A polícia diz que bandidos num carro encostaram-se ao lado do veículo onde estava o vereador, dispararam, tendo Marielle sido atingida com pelo menos 4 tiros na cabeça. Mayra de la Salete amplia esta notícia.
A Polícia Civil do Rio acredita que os assassinos seguiram a vereadora Marielle Franco, a PSOL, desde o momento em que ela saiu do evento onde estava na Lapa, no centro do Rio, e a seguiram por cerca de 4 quilómetros. Segundo a investigação, Marielle não tinha o hábito de andar no banco de trás do veículo, que tem os vidros fumados. Na noite desta quarta-feira, no entanto, ela estava no banco de trás quando o crime ocorreu, o que seria mais uma prova de que os assassinos estavam a observar a vítima há algum tempo. Nesta manhã, um evento em frente à Câmara de Vereadores do Rio homenageou Marielle. Entre palavras de ordem, cartazes e cantos, eles lamentaram o assassinato da vereadora. O presidente Michel Temer lamentou o assassinato da vereadora Marielle Franco e do condutor. Temer disse: "Lamento este facto de extrema covardia contra a vereadora Marielle. Esse crime não ficará impune." Por seu lado, Maurizio Giuliano, diretor do Centro de Informações da Organização das Nações Unidas para o Brasil, reagiu ao assassinato da vereadora, lembrando que um jovem afrodescendente é morto a cada 21 minutos no Brasil.
Continuo a acompanhar a Voz da América transmitir desde Washington, aqui nos Estados Unidos. Um painel de senadores reuniu-se ontem no Congresso, enquanto estudantes desfilavam no exterior para exigir o maior controle de armas e mais segurança nas escolas. Foram milhares de jovens, pais e também cidadãos comuns que saíram às ruas para protestarem contra a falta de controle de armas nos Estados Unidos. A senadora democrata Elizabeth Warren afirmou que a Associação Nacional de Armas, a poderosa NRA, tem muito poder sobre o Congresso.
The NRA has held Congress hostage for years now. These young people have showed up.
A Associação Nacional de Armas tem mantido o controle sobre o Congresso e estes jovens demonstraram como nos podemos libertar.
Entretanto, a Comissão Judicial do Senado realizava uma audiência que se centrou nas falhas das autoridades para impedir o tiroteio na Flórida no mês passado. Os democratas no painel destacaram que o número de massacres nas escolas aumentou desde que expirou a proibição que existia sobre armas de assalto em 2004. A senadora democrata Dianne Feinstein, da Califórnia.
In the decade that followed the expiration of the ban, in 2014, things got measurably worse. Gun massacres increased by 183%.
Na década que seguiu ao expirar da proibição em 2014, a situação piorou muito. Os massacres aumentaram 183% e restou-se um aumento de 239% no número de mortos.
Os republicanos responsabilizaram os tiroteios pela ausência de preparação, como referiu o senador Marco Rubio, da Flórida.
There are currently insufficient programs in place to report people like the shooter and to coordinate law enforcement, school officials.
O pai de uma das vítimas do liceu da Flórida sustenta, no entanto, que as autoridades locais sabiam dos problemas mentais do suspeito e a propensão para a violência, mas não agiram.
The foster system knew it, the FBI knew it, the school district knew it, and the Broward County Sheriff's Department knew it.
Um responsável da política de investigação, o FBI, referiu que os agentes têm de procurar uma diversidade de pistas e reconheceu que deveriam ter explorado melhor as pistas do suspeito Nicolas Cruz.
Those folks, they work hard out there, and they're making judgment decisions. In this case, we've been 100%.
Alguns senadores do painel reconheceram que não tem existido vontade política suficiente para enfrentar a Associação Nacional de Armas, a NRA, no sentido da adoção de uma legislação mais forte que muitos americanos desejam. Voz da América transmitir para a África. Vamos até a Uganda, onde a violência doméstica é tema de destaque no país, após um membro do Parlamento ter defendido bater na mulher. As reações não se fizeram esperar. Um tema de trabalho de Halima Atumani, que é apresentado pelo Paulo de Oliveira.
Segundo o deputado, um homem que disciplina a esposa pode tocar, agarrar e bater-lhe para a controlar. A afirmação foi preferida por Onesmos Twina Matsiko no canal televisivo no dia 8 de março. Revoltado, o público exigiu uma desculpa e foi esta a reação no Parlamento. Aceitem as minhas sinceras desculpas, igualmente ao público em geral e em particular às mulheres. Este pedido de desculpa é incondicional. Bater, referia, não é normal, mas de um outro género. Noutras entrevistas, o deputado sustentou que certas formas de abuso são aceitáveis, como dar uma palmada. Parlamentar Adeka Anne Ebaju exigiu medidas disciplinares contra o seu colega.
There was no remorse in his statement.
Não existiu remorso no seu comentário e ele mencionou outro género de agressões que nem sequer explicou. Qualquer explicação que ele dê, considero que ele degrada as mulheres. Viram o que os meus colegas masculinos aplaudiram quando ele falou de certas pancadas?
A Voz da América não conseguiu obter estatísticas do governo sobre abuso doméstico. Mas, no entanto, um inquérito demográfico de 2011 indica que 3 em cada 5 ugandeses consideram que bater é justificável. Isto, apesar de leis como a Constituição e a legislação sobre violência doméstica que proíbe tal abuso. No Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, o presidente ugandês Museveni destacou o tema e deixou um aviso.
Men who are cowards are the ones who beat women. Why do you beat women? Why don't you, if you want to fight, why don't you look for fellow men and you fight?
Os homens cobardes são aqueles que batem nas mulheres. Qual é a razão de baterem alguém que é mais fraca? As razões citadas para o bater, segundo o inquérito de 2011, incluem a sair sem autorização, menosprezar os filhos, discutir, recusar a manter relações sexuais ou deixar queimar a comida. A Voz da América falou com Tina Musuya, diretora executiva do Centro de Prevenção de Violência Doméstica em Kampala.
Todos que pensam que o homem deve ser a cabeça do casal pensam que têm o privilégio de as disciplinar. Por isso temos muitos que pensam que quando alguém faz isso é uma manifestação de amor.
Os ativistas locais consideram os comentários de Twina Matsiko como sendo um retrocesso, sendo necessário que os acusados sejam responsabilizados e não desculpados.
E na Voz da América, vamos agora ao desporto com João Santa Rita.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol europeu, Liga Europa, segunda mão dos oitavos de final. Alguns jogos interessantes. Uma equipa portuguesa em ação, o Sporting está na terra da cerveja Pilsen, na República Checa, para defrontar o Pilsen. Sporting tem vantagem de 2 golos, mas Jorge Jesus, o treinador, diz que não vai pôr autocarro em frente à baliza. Quer marcar na República Checa. Arsenal joga em casa, recebe o Milão. O Arsenal foi à Itália ganhar por 2-0, portanto com tarefa muito facilitada. Na Ucrânia, Kiev recebe o Lazio de Itália. Na primeira mão empata 2 golos. Kiev tem tarefa mais fácil. Lazio tem que jogar para marcar. Caso contrário, Arrivederci. Ontem na Liga dos Campeões, Bayern de Munique foi em Istambul ganhar por 3-1. O Besiktas já tinha ganho por 5-0 na primeira mão. Gosen, cabazada. 8-1 nas duas mãos. Barcelona deu 3 ao Chelsea com 2 golos de Lionel Messi. Sempre ele. Quando corre para a baliza, às vezes, 3 não chegam para o parar. Mas há que dizer que ontem Chelsea não merecia este resultado. A segunda parte foi quase toda deles a dominar e com azar. 2 bolas à trave. O sorteio para os quartos de final é já sexta-feira. Apurados, temos uma equipa da Alemanha, o Bayern de Munique, 2 de Itália, Roma e Juventus, 2 de Inglaterra, Manchester City e Liverpool, e 3 equipas de Espanha, Real Madrid, Barcelona e Sevilha. Continuamos com o futebol agora para os rankings da FIFA que saíram hoje. Não há qualquer mudança nos 5 primeiros, que são a Alemanha, Mannschaft, Brasil, Portugal, Argentina. O melhor país africano é a Tunísia, está em 23º lugar. Nos Palop, São Tomé e Príncipe é o pior, está no lugar 179. Angola permanece em 141º. Moçambique sumiu 2 lugares, mas ainda abaixo dos 100, está em 105º. Guiné-Bissau desceu 2 para 96º. O melhor continua a ser Cabo Verde, que subiu 1 lugar para 61º. Basquetebol americano, NBA, ontem a equipa aqui da casa, Washington Wizards, deu surpresa. Foi até Boston e ganhou, mas foram precisos 2 prolongamentos no final. Washington Wizards 125, Boston 124. Boston em 2º lugar na Conferência Leste, já garantiu lugar nos playoffs. Washington permanece em 5º lugar na mesma conferência, com boa chance de passar também à fase final. O campeão, o Golden State Warriors, jogou em casa, bateu outra equipa da Califórnia, o Los Angeles Lakers, 117-106. Golden State está em 2º lugar na Conferência Oeste, também já assegurou lugar nos playoffs, juntamente com o Houston Rockets.
E amanhã, no Angola Fala Só, Canguimbo Ananás, consultora, mediadora, orientadora de jovens e professora. Amanhã, então, não esqueça, Angola Fala Só. E para terminar, a revista de imprensa, Estados Unidos responsabiliza o Kremlin por ter interferido com o sufrágio presidencial de 2016, diz o título do Washington Post. New York Times também merece destaque o assunto e Trump impõe novas sanções contra a Rússia por ataques cibernéticos. No New York Times assinala que o representante britânico no Conselho de Segurança acusou formalmente a Rússia. Quero relembrar, daqui a pouco estará Paulo Oliveira com muita informação e também hoje temos habitualmente às quintas-feiras, o programa 2 R's com Raul Braga Pires e Rui Neumann.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência negócio para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voalaportugues.col ou através do telemóvel em voalaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. Eram 14:32 aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 10 graus Celsius. A partir agora ao microfone, Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia: Estados Unidos, França, Alemanha e Inglaterra culpam a Rússia pelo envenenamento de Sergei Skripal e a filha. Washington impôs sanções contra agentes cibernéticos. 15 de março de 2018, quinta-feira, estaremos com o programa 2 R's. Teremos o resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Filomeno dos Santos, filho do antigo presidente Eduardo dos Santos e Walter Felipe, ex-governador do Banco Nacional de Angola, foram constituídos arguidos num caso envolvendo uma alegada burla de 500 milhões de dólares para uma conta no Credit Suisse, em Londres. O dinheiro seria alegadamente usado como garantia para um suposto financiamento de projetos em Angola de 30 milhões de dólares. O dinheiro foi bloqueado pela Grã-Bretanha, como nos refere o Coco Mukuta.
Uma fonte da Procuradoria-Geral da República disse à Voz da América que Felipe e Santos já foram ouvidos e constituídos arguidos pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República. O jurista Zola Ferreira Bambi disse à Voz da América esperar que se faça justiça e que não haja influências nos procedimentos de instrução processual.
Olha, nós temos em Angola um conhecimento geral de que a nossa justiça é defeituosa e que todo mundo reconhece as grandes falhas. No sentido, para responder diretamente à sua pergunta, é um trabalho influenciado.
O jornalista Rafael Marques anunciou no seu portal Macangola que os 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola foram transferidos para uma conta do Credit Suisse de Londres como garantia para um suposto financiamento de 30 bilhões de dólares, operação que viria a ser considerada uma burla contra o Estado angolano, protagonizada pelo José Filomeno dos Santos. Ainda de acordo com o portal Macangola, para realizar a transferência, José Filomeno recorreu a uma sua empresa fantasma, a Mais Financial Services. As autoridades financeiras em Londres suspeitaram e bloquearam os fundos em Londres. A referida transferência terá contribuído para a demissão, a 27 de outubro passado, do então governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe. Rafael Marques disse à Voz da América que com esse processo poderá se aprovar em tribunal o que realmente se passou.
O processo, a meu ver, tem todos os elementos para que acabe em julgamento e para que se prove em tribunal o que realmente aconteceu e a sociedade venha a saber desse tipo de esquemas e que finalmente hajam tubarões sentados no Banco dos Reus. É o que tenho a dizer.
A Voz da América tentou falar com os advogados de Walter Felipe e José Filomeno dos Santos, mas todos os nossos esforços foram infrutíferos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora, desde Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na atualidade económica desta quarta-feira, a hidroelétrica de Cahora Bassa vai investir 44 milhões de dólares na modernização de uma subestação elétrica para melhorar A qualidade da energia exportada para a África do Sul revelou a empresa hoje. A subestação está localizada no Songo, ao lado da barragem de Cauarabassa. Com o projeto Brownfield, a empresa essencialmente pretende minimizar o risco de redução da disponibilidade e fiabilidade do sistema de conversão de energia. A Economist Intelligence Unit considerou hoje que as conclusões da análise anual do Fundo Monetário Internacional à economia moçambicana indicam que Maputo não deve ter um programa de assistência financeira até 2022. Num comentário às conclusões do FMI, ao abrigo do artigo 4º, que analisa anualmente as economias dos países membros, os analistas afirmam que não está em perspectiva uma normalização das relações. O FMI, continuam os analistas da Economist Intelligence Unit, alertou para os desequilíbrios macroeconómicos e defendeu mais austeridade para diminuir a despesa pública. Mas o governo de Maputo mantém a tese de que a economia já virou a página desde o escândalo das dívidas ocultas. A produção petrolífera angolana aumentou em fevereiro, face ao mês anterior, em 17.100 barris por dia, aproximando-se da Nigéria, que iniciou 2018 no topo dos produtores africanos. De acordo com o último relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Angola atingiu no segundo mês do ano uma produção diária média de 1.630 milhões de barris de crude, com dados baseados em fontes secundárias. No Brasil, a Petrobras teve um prejuízo líquido de 446 milhões de reais, cerca de 120 milhões de dólares em 2017, pelo quarto ano consecutivo. O resultado da empresa foi afetado pelo acordo fechado pela companhia para encerrar processos judiciais movidos por investidores nos Estados Unidos e pela adesão a programas de regularização fiscal que custaram um total de 7 mil milhões de dólares. A Petrobras afirmou que, se não fossem as despesas extraordinárias, a companhia teria registrado um lucro de 2,2 mil milhões de dólares. A Bolsa de Nova Iorque seguia hoje sem uma tendência definida no início da sessão, após a divulgação de indicadores positivos sobre a economia americana. A meio da manhã, o índice Dow Jones subia 0,07%, mas o Nasdaq recuava 0,21%. O índice alargado S&P 500 somava 0,18%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A convidada de amanhã será Canguimbo Ananás, consultora, mediadora, orientadora de jovens e professora.
Na conversa quinzenal com os analistas Raul Braga Pires e Rui Norman sobre a África Ocidental, na edição de hoje, a segunda deste programa, vamos falar a propósito do ataque recente em Ouagadougou, no Burkina Faso, dos objetivos desta ação jihadista, da escalada do simbolismo dos alvos e falar se há uma radicalização do Islão, ou melhor, dos muçulmanos, nesta zona de África. Ora então, bem-vindos Raul e Rui, os dois R's. Vamos falar então aqui sobre questões relacionadas com a África Ocidental e vamos pegar no último ataque no Burkina Faso. E eu gostaria de perguntar, a começar por perguntar ao Raul, se há aqui um padrão ou uma tendência nova em termos do processo de radicalização na África Ocidental, de extremismo violento, ou é apenas a continuação de algo que já se vinha, de alguma forma, verificando nesta área da África?
É uma continuação, mas é uma continuação que tem aqui pelo menos duas evoluções à primeira vista que são interessantes de analisar. A primeira é que o ACMI, a Al-Qaeda do Maghreb, retoma a sua função principal e a sua mais-valia principal, que é uma mais-valia, um polo agregador de grupos pulverizados no terreno e que precisam deste chapéu de chuva chamado ACMI, não só para terem financiamento, como para terem um reconhecimento, um enquadramento e um reconhecimento público e um reconhecimento dentro das esferas jihadista e da internacional terrorista. Este ataque foi perpetrado por uma nova joint venture jihadista no Sahel, chamada Grupo de Defesa, Divisão e Desenvolvimento, que é precisamente uma aliança entre o ACMI, o Al-Muravitun, e uma série de grupos isolados e desenquadrados, com muita vontade de fazer coisas, mas sem meios. E, portanto, enquadrados nesta federação, debaixo deste chapéu de chuva, ACMI e Al-Muravitun, ganham aqui uma nova projeção e ganham aqui uma oportunidade de ação no terreno. Essa é uma primeira evolução que eu creio de registar. A outra evolução tem a ver com os objetivos precisos em Ouagadougou e no Burkina Faso. Em 2016, há um ataque a um hotel e a um restaurante com 170 reféns, onde há 30 mortos. Em 2017, há um ataque a um restaurante turco com 18 mortos. E este ano, em 2018, é um quartel-general e uma embaixada, a embaixada francesa. Portanto, há aqui uma escalada em que se pode concluir o seguinte. Os jihadistas estão a ir ao pote, não estão a ir a objetivos secundários, e a mensagem que estão a deixar é simples. Estes são os locais mais seguros da capital burkinabé e, portanto, se conseguem atacar um dos locais mais seguros, conseguem atacar qualquer ponto do território. Isso é uma mensagem muito importante que foi passada para as autoridades e para a população em geral.
Rui, a questão destes ataques, destes alvos serem bastante altamente simbólicos, a questão dos franceses, a questão da colonização ainda, são ataques que ganham muita cobertura em termos da imprensa internacional. Isto é também, por assim dizer, algo que estes grupos estão a tentar, para não cair, como assim dizer, no esquecimento.
Aqui eu não acho só que estão em busca da cobertura. O líder do movimento, Yad Gali, ele já tem uma forte mediatização. Aqui os alvos, alargava mais até na análise em que fez o Raul, há um caso que é atacar o Burkina Faso quando ele teve durante um longo período livre de ataques terroristas. Os ataques terroristas eles retomam com a queda de Blaise Compaoré. E isso também é preciso ter em conta, essa viragem na segurança dentro do Burkina Faso, em que houve uma grande massa de refugiados que vieram de Mali e se instalaram no norte do país, a multiplicação das milícias burkinabés, os famosos Kabulegos, e esta degradação da segurança no Burkina Faso facilita, ao fim e ao cabo, esta atividade de organizações terroristas no Burkina Faso, que saem do eixo do Mali, cada vez têm mais presentes as forças francesas. No entanto, o alvo específico em Ouagadougou, sendo a Embaixada de França e o Estado-Maior na capital burkinabé, é que o objetivo era principalmente mostrar à França que eles estão ativos no terreno, operacionais, e podem ir ao coração da segurança, neste caso, do GL5, do G5 Sahel, perdão, que tinha uma reunião no preciso momento em que ocorreu o ataque no Estado-Maior. Portanto, mostra um desafio e também uma posição quase de força, se uma pessoa pode dizer, digamos, desta federação jihadista à cabeça de Yad Gali contra a presença francesa. Porque no Mali, o G5 Sahel e nos outros países, mas estamos a falar aqui mais especificamente no Mali, porque a ação veio do Mali para o Burkina, a presença francesa cada vez é mais interpretada como uma força de mais de ocupação do que uma força de libertação dos jihadistas. Esse sentimento levou também a esta federação jihadista, não é? Portanto, aqui em termos da mediatização, sim, há uma mediatização consequente dos ataques, como há sempre, Mas aqui também é a mensagem que esta federação jihadista tem à cabeça, e a de Gali, no entanto, composta por várias organizações com grandes jihadistas. Outro aspecto importante é que Yad Gali não é argelino, contrariamente à maioria dos jihadistas nesta região. E isso é outra mensagem de, digamos, a liderança jihadista está a passar para os indivíduos desta própria região.
Pode-se
essa é a análise
dizer...
que eu faço, mais do que a própria mediatização.
Pode-se dizer que há aqui uma radicalização do Islão?
Na minha opinião, não.
Sim.
Não há uma
sim.
radicalização do Islão. Há um aproveitamento, de, por vezes até étnico, que se tem sentido, de, principalmente até no Mali. Estes eixos, esta movimentação que tem havido do Islão combativo, tem estado mais presente, como o Islão político, mas a radicalização do Islão, no meu ponto de vista, não. Obviamente que há alguns focos, na Nigéria, como noutros países, até no próprio Senegal, que têm assistido a um aumento da radicalização religiosa do Islão, mas não associo os dois fenómenos.
Raul, na tua opinião, há uma radicalização ou concordas com o Rui?
Eu instintivamente disse logo que sim. E depois, quando ouvi o Rui, sou obrigado a recuar para corrigir. Não há uma radicalização do Islão, há uma radicalização dos muçulmanos, mas isso que são os agentes do Islão. Mas isso também não é nada de novo, quer dizer, isso também vai ao encontro e joga com as dinâmicas que sempre se têm verificado até aqui. Por exemplo, a tal questão das diferenças regionais. O Rui, quando fala que o Yad Gali não é argelino, vai tocar num ponto interessante que é o seguinte. Porquê que surge o Al-Muravitun? O Al-Muravitun é uma cisão do próprio Tani, porque os mauritanos estavam fartos de serem comandados por terem lideranças argelinas. E neste sentido teve que se criar aqui uma esfera dentro do ACMI, mas que pareça que está fora do ACMI, para mauritanianos serem comandados por mauritanianos e não estarem a sentir-se que estão a ser colonizados pelo vizinho argelino e que o mauritaniano não tem a capacidade de liderança de uma empresa desta natureza. Portanto, todos estes fatores são fatores importantes e que se jogam dentro desta equação enorme. Agora, há radicalização do Islão? Não. Há a radicalização, e cada vez mais, dos muçulmanos. Esses, sim, são os verdadeiros agentes do Islão e sem eles as coisas não se fazem. E, portanto, há esta dicotomia, estas ferramentas e estas mensagens que são utilizadas no sentido de levar a mensagem ao destinatário final e, como tal, é preciso utilizar meios para o fazer. O meio não é o Islão, o meio são os muçulmanos. O Islão é, digamos, o contexto.
O movimento jihadista parece estar dividido em várias facções que atuam independentemente umas das outras. Há neste momento algum cérebro, por assim dizer, alguma forma de coagular todas estas facções? Ou vamos cada vez mais ver estes grupos jihadistas atuar em pontos diferentes, por exemplo, da África Ocidental ou da África?
No meu ponto de vista, cada grupo tem a sua própria história, a sua própria raiz, são movimentos distintos, em que as operações e as intervenções, neste caso podemos dizer europeias, em África, têm contribuído, de certa forma, a criarem associações e federações de grupos islamistas, não é? Porque antes estava concentrado, estou a falar um antes relativamente recente, em grupos rebeldes, por vezes com origens sectárias, o caso de Boko Haram na Nigéria, se desenvolveram e depois aproximaram-se de grandes organizações como a Al-Qaeda e, anteriormente, o Estado Islâmico, mas sente-se muito que muitos dos grupos terroristas partem inicialmente de organizações até criminosas, como de contrabandistas, sejam eles de bens, sejam eles de pessoas, que depois desviam para uma via, desviam até por, digamos, benefício próprio, quase, para uma via do terrorismo e da guerrilha. Sente-se também que muitas destas organizações, tal como referiu o Raul, têm uma grande componente étnica atrás. Eu lembro, por exemplo, Ibrahim Malam Diko, do Ansar al-Islam, no Burkina Faso, tem uma componente étnica muitíssimo importante, tal como a Amadou Koufa no Mali. Agora, o que é a novidade, esta união de grandes organizações, tal como é a Al-Murabitoun, o Emirado do Sahara, que era um braço da ACMI, onde juntam correntes diferentes e etnias diferentes, aqui sim está a novidade. Mas agora uma só organização, um só grande líder, como durante muito tempo foi o Mokhtar Belmokhtar, que era considerado Ben Laden do Sahara, hoje já não estamos verdadeiramente no mesmo registro, apesar desta tentativa de federação das organizações e das catibás, ou seja, de pequenos grupos de batalhões terroristas.
A presença das tropas francesas nesta região tem agravado ou tem melhorado, por assim dizer, a forma como se responde a estas questões de jihadismo?
Tem agravado e uma das razões apontadas para a não funcionalidade do G5 é precisamente o G5 ser uma ideia francesa, o G5 ter sido montado, ter sido construído pela França, numa perspectiva não para resolver os problemas do Sahel e os problemas desta zona da África, África Ocidental, Sahel, Maghreb, etc., mas por ter a ideia de que é preciso ter este controle e estas tropas no terreno para isso sim ser um ponto primordial para a segurança da Europa, não para a segurança local. E um exemplo muito prático desta perspectiva francesa é o seguinte: Macron, quando vai em visita oficial ao Mali, ele não passa sequer pela capital Bamako, ele vai diretamente a Gao, onde estão estacionadas as tropas francesas no Mali. Isso é uma prova de que, de facto, o G5 tem uma inoperacionalidade porque é a França que o está a comandar, porque a partir a perspectiva é de que o G5 existe não para resolver um problema local e regional, mas sim para precaver problemas futuros em território europeu. E, portanto, há aqui, obviamente, também um sentimento de um neocolonialismo por parte dos franceses e de uma ocupação territorial e militar por parte dos franceses, e um desprezo das chefias militares locais. Porque, uma vez mais, que há bocado estava a falar relativamente ao Murabitoun, que surge porque os mauritanianos se sentiam minorizados perante as chefias militares argelinas, também os malianos, os burkinabés, os sadianos, etc., se sentem minorizados perante esta liderança francesa neocolonial e um movimento ou de uma organização que pretende ser regional, mas que de facto não resolve problemas ao nível regional e que continuam a haver estes ataques e
Eu concordo em parte com o que o Raul diz, não na totalidade, porque a gente não pode esquecer que a intervenção francesa no Mali, que foi no quadro da Operação Serval, conseguiu evitar que o Mali se tornasse um Estado islamista, à semelhança de outros casos que a gente recentemente assistiu. A França travou precisamente essa progressão, podíamos quase dizer que quando a Operação Serval arranca, os islamistas estavam quase às portas de Bamako. É uma forma, digamos, é uma imagem que estou ilustrando. Agora, o G5 Sahel, sim, de facto, é uma criação total da França para substituir, ao fim e ao cabo, o sucessor da Operação Serval, que é a Operação Berkane, em que os franceses têm ainda 4 mil homens no Mali, no quadro da Operação Berkane. É verdade também que o G5 Sahel, a França, o que pretende é que, digamos, esta força, esta parceria militar de cooperação transfronteiriça, como é referido várias vezes, substitua, ao fim e ao cabo, esta presença francesa, que não acredito que vá acontecer brevemente. Porquê? Porque as forças armadas, seja de Burkina Faso, do Mali, estão completamente desorganizadas. Por isso foi tão, digamos, eficaz os atentados terroristas que aconteceram agora recentemente no Ouagadougou. Por outro lado, cada um destes cinco países que compõem o G5 Sahel tem políticas contra-terroristas completamente distintas. A gente não fala muito, por exemplo, do caso da Mauritânia, que tem uma forma de encarar o terrorismo tal como teve o Burkina Faso no tempo de Blaise Compaoré. Ou seja, um pacto oficioso, não institucionalizado, de não agressão entre as forças do país e as organizações terroristas.
Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 15 de março de 2018. Dirigentes dos Estados Unidos, da França, da Alemanha e da Inglaterra assinaram um documento conjunto onde culpam a Rússia de ser responsável pelo envenenamento do antigo espião russo Sergei Skripal, exilado em Londres, e a sua filha. Os quatro países dizem que a Rússia falhou na resposta ao requerimento legítimo da Inglaterra relativamente às explicações sobre o uso de um agente nervoso em território britânico. No mesmo documento, Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel e Theresa May afirmam que não há uma justificação plausível para o envolvimento russo no ataque do passado dia 4 de março. Os líderes das potências ocidentais consideram que a utilização de uma arma química em território britânico constitui um assalto à soberania de Inglaterra e, por isso, uma violação do direito internacional. Theresa May anunciou na quarta-feira que as relações bilaterais entre a Rússia e a Grã-Bretanha estão suspensas e deu ordem de expulsão a 23 diplomatas russos. Os Estados Unidos impuseram novas sanções contra o que chamaram de agentes cibernéticos russos por alegada interferência nas eleições americanas. Em comunicado, o secretário de Tesouro disse que a administração está a enfrentar e combater a atividade cibernética maliciosa russa, incluindo tentativa de interferência nas eleições americanas, ataques cibernéticos destrutivos e intermissão em infraestruturas importantes. Steven Mnuchin escreveu ainda que as sanções específicas são parte de um esforço mais amplo para lidar com ataques maliciosos que têm origem na Rússia. Sanções têm por alvo 13 russos acusados pelo procurador especial Robert Mueller, que investiga a interferência de Moscou nas eleições de 2016, e circulam de organizações entradas à Agência para a Pesquisa na Internet, a chamada Fábrica de Trolls Russos. Milhares de civis fugiram hoje da cidade Umari e seus arredores, no território da rebelde sitiada de Ghouta, perto da cidade de Damasco. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O administrador da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o USAID, o embaixador Mark Green, disse que será testado para o Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido, Penny Mordaunt, iniciar o primeiro grande desafio humanitário denominado Criando Esperança no Conflito. Encoraja os inovadores do mundo a apresentarem ideias para salvar e melhorar as vidas dos mais vulneráveis e mais difíceis de alcançar, afetados pelas crises humanitárias causadas pelo conflito. Os parceiros vão investir 15 milhões nos próximos 5 anos para apoiar inovações que melhorem a eficácia e eficiência da assistência humanitária. Anunciado a 19 de fevereiro, o apelo inicial solicita inovação para soluções que envolvam o sector privado para fornecer abastecimento ou gerar localmente água potável, sanidade, energia, informação para salvar vidas ou abastecimento de serviços para ajudar a fazer face às necessidades das pessoas afetadas pelo conflito. O grande desafio humanitário representa uma parceria multigovernamental que possibilita aos governos e ao sector privado trabalharem juntos com as comunidades afetadas para resolver o sofrimento mundial. Quase 136 milhões de pessoas em 25 países necessitam de assistência humanitária. Menos de 1% da ajuda humanitária centra-se no sofrimento ao redor do mundo. O grande desafio humanitário espera financiar 10 a 15 projetos de sementes com verbas de até $250 mil e a aplicação de soluções que já tenham atingido comprovativo de conceito. Este é o 10º grande desafio humanitário apoiado pela USAID e os seus parceiros. Até à data, a USAID e os parceiros do grande desafio humanitário entregaram fundos e assistência técnica no valor de mais de $500 milhões a mais de 450 inovadores em 70 países.
Os Estados Unidos têm orgulho em trabalhar com o Reino Unido, outros parceiros internacionais e inovadores ao redor do mundo, para solucionar este enorme desafio de salvar vidas em crises humanitárias. Foi um editorial feito nos pontos de vista do Governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de 15 de março de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.